Olá, dizer, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje, o tema é Por que somos gado? Comigo, Vitor Alexandre.
Olá, pessoas.
Ele também, Edwards Miranda.
Fala aí, pessoal, do nosso curral favorito.
E nosso ex e atual editor.
Foi promovido novamente. Ah,
pau no cu do catatal, André.
Muito bom dia, pessoas. Como vocês estão?
Tão bem, você?
Como é que vocês sabem que elas estão bem? É porque é tu que tá ouvindo, né?
Quais são os recadinhos da vinheta, meu amor?
Recadinho antes da vinheta. Instagram, pra ser sincero, podcast. Gmail, ninguém liga pro Gmail. YouTube.
Só o Ronan. Ronan, aquele abraço. Tamo sentindo falta do seu feedback.
Abraço. Parou de falar comigo.
YouTube, pra ser sincero, podcast. YouTube Cortes, pra ser sincero, podcast.
Semana Cortes. Que vem.
Vai ter.
Vai ter.
Vai ter, vai.
Vai.
Próximo episódio, esse é o episódio 57. O episódio 58.
Vai ter cortes
vai
de vídeo.
Vai ter vídeo e cortes de vídeo, gente. Pega essa visão, vai ser doido.
Estamos procurando um editor.
Inclusive, se você editar vídeos e podcast, mande um e-mail.
Manda um e-mail pra gente.
Não manda nem currículo.
É. Só fala que só não vai ter um processo seletivo, só chega aqui.
Vinheta.
Daqui uma semana tem 15 caras aqui na porta.
15? Duvido. Tiver meio, pô, um anão chegou.
Caraca, isso foi preconceituoso.
Tem um racista.
Muito bem, senhoras e senhores. A pauta tem o objetivo de promover a reflexão. Porque nós, todo mundo, a humanidade, e principalmente quem mais? Nós mesmos, né?
Eu acho que não existem alienígenas, então só a humanidade basta.
Você não tem certeza disso.
Bom, eu tenho certeza que eu tenho certeza.
Eu acho que ele deu a opinião dele só.
Eu acho que ele não tem certeza se é a opinião dele.
Eu tenho certeza que eu acho que eu não sei.
Então tá, o objetivo era promover a reflexão, o porquê que a gente costuma ter alguns comportamentos gado, bovino, mó... perante...
Aí vacas.
E vacas. Perante alguns temas, como, por exemplo, política. Ou se você gosta de arte, algum gado de algum estilo de arte. Ou qualquer outro tema que circunda a nossa vida. Certo?
Certo.
Fala aí, Vitor.
Não, na verdade, eu acho que você até já pulou umas etapas, porque...
Eu sou pulador mesmo, porque eu sou gado.
É precoce. Então...
Mas vamos fazer aqui a situação do exercício de memória aqui do ouvinte, né? Imagina você, num sábado assim, conversando com um amigo, aí ele fala, pô, eu gosto desse político. Você fica irritado na hora, fala, caramba, como que você defende esse cara? E aí o seu amigo começa a defender o político, fala, não, porque ele fez estrada, fez um monte de coisa, mesmo sabendo que ele rouba. E aí você fala, mano, esse cara, ele defende esse político, isso é tão...
Cringe!
E aí... Mas você é automatizado, você não se pergunta por quê. O nosso objetivo é você questionar por que seu amigo faz isso, porque você faz isso,
se sente assim.
Porque todo mundo faz isso e é algo super natural na questão humana. Então, começando com o senhor Edwards Miranda, ele tem uma opinião boa sobre isso, uma opinião técnica.
Isso, eu tenho uma fonte muito boa, quem pegou a referência.
Vamos usar a fonte toda vez que necessário, por favor.
Esse episódio foi muito legal, que eu tive que... Na verdade, não comecei a ler os livros, né? Eu tenho que ler, mas eu li vários extratos pra pegar essas partes, eu achei bem legal. Tem um livro do Thomas Sowell chamado Conflito de Visões. Ele basicamente se perguntou da seguinte forma, por que pessoas boas se dividem por política? Sabe, tipo, a sua mãe. Pensa na tua mãe aqui. Uma excelente pessoa, uma pessoa que cuida de você, que é boa com um monte de gente. Em determinado momento, ela tem uma visão política ou uma visão religiosa ou qualquer outro tipo de visão que totalmente diferente de você. Uhum. E, tipo, muitas vezes você pensa e fala, cara, não parece minha mãe, porque essa visão é de uma, sei lá, é bizarra, é grotesca, é somente um retardado ou pior, somente uma pessoa sem caráter teria essa visão. E aí o Thomas Sowell viu que isso acontece muito, com muita frequência, em diversos assuntos diferentes. E ele começou a se perguntar o porquê. Ele começou a estudar a partir da ciência política, né? E ele chegou que, basicamente, todas as pessoas do nosso grande mundão se classificariam em dois grupos, principalmente, que têm duas visões diferentes. Um que ele chama de visão restrita, que ele chama de trágica, e outro uma visão irrestrita. Basicamente, essas duas visões, elas partem de como o ser humano é, na sua essência. Apesar da maior parte das pessoas não pensar exatamente sobre como o ser humano é naturalmente, a gente transmite opiniões considerando esses princípios. Tipo assim, você pode não saber ou não ter parado para pensar se o ser humano é mau por natureza ou bom por natureza. Mas inevitavelmente você reproduz pensamentos pautado em um desses princípios, ou que ele é bom por natureza, ou que ele é mau por natureza. E é isso que é a nossa visão restrita e restrita, basicamente.
Ele tem fundamento, será, lá no John Locke?
Tem. Ele foi principalmente
na
no
tabula rasa,
Rousseau,
né?
E no Hobbes.
É, o Rousseau tem um rolê que a sociedade corrompe.
Corrompe,
né?
Exatamente. Basicamente, os caras de visão restrita, eles acham assim, eles veem o homem é ruim, ele é mau, ele tem os seus problemas, mas eles enxergam o potencial humano. Não, o homem é mau. Mas se ele se livrar dessas amarras, daquilo que o circunda, ele vai ser uma pessoa boa. Ele tem essa capacidade de ser bom. É um homem potencial.
Uhum.
O cara de visão restrita, ele usa muito até o Thomas Sowell e o Adam Smith. É um cara que, tipo...
Smith.
O ser humano é mau. O ser humano é egoísta. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem. A gente sabe
bem
que...
Bem Arrowhead.
É. A gente é ruim e tal, mas... No mecanismo de incentivos, a gente consegue se aproveitar dessa nossa... parte má, e fazer com que a sociedade avance. Basicamente, eles pensam isso. Isso parece ser pouca, tipo assim, meio idiota, mas isso não leva a tanta coisa. Cara, isso faz totalmente diferença à medida que você começa a pensar nos eventos sociais. Tipo assim, um cara de visão irrestrita, que é aquele cara que pensa no potencial humano, ele começa a querer explicar o porquê que a pobreza existe, o porquê que as guerras existem, o que que tá criando essa situação tão ruim da humanidade. Agora um cara que é de visão restrita e fala, cara, o ser humano é ruim mesmo, vai ter guerra sempre, vai ter pobreza sempre. Conflito. Como é que a gente pode pensar em ter paz? Como é que a gente pode pensar em ter um mundo mais rico? Eles começam a pensar em
tem
perspectivas diferentes.
Tem uma análise histórica?
Tem.
Porque
Thomas
se a gente parar a pensar, desde que a humanidade é a humanidade, a gente sempre entrou empurrada aí.
Sim.
Com nós mesmos, assim.
Exatamente.
Entendeu? Sempre tem algum conflito.
Seja por terra, mulher, qualquer coisa.
É, e a gente, talvez, poderíamos dizer que a gente tem evoluído na forma de brigar. Em vez de agora a gente correr com espada e arma pra cima do outro, a gente xinga no Twitter.
Sim.
Né? Isso daí... Melhor, é melhor? Melhor, que ninguém sai, a violência física sai.
Mais ou menos, né? Tem daí uma outra situação que depois eu posso até falar.
Tá.
Mas aí, até essa questão de visão restrita e irrestrita, cria também como que a gente pensa no mundo. Tipo assim... O cara de visão irrestrita, ele acredita nessa questão de o passado é totalmente ruim. Tudo que aconteceu lá é uma merda, a gente precisa melhorar. Então, eles acreditam no racional, mas num racional meio que quase um sagrado racional, sabe? Quase um deus racional.
Isso é um pensamento típico progressista.
Exatamente. Porque eles acreditam... Ah, isso é importante citar.
Obrigado.
Thomas Sowell, ele é um cara de visão conservadora, o que seria dito de direita. Então, em muitas partes desse livro, ele dá a entender...
Que ele estava no espectro liberal.
É, ele é meio liberal, meio conservador. Acho que ele é mais
porque
conservador.
Dá uma distinção quando a gente traz esse conceito dos Estados Unidos, que ele é estadunidense.
Sim, é. Mas ele seria mais conservador.
Tá.
E então, quando você vai lendo o livro assim, ele dá muito mais a entender que a visão restrita é a mais inteligente ou mais sensata. Mas isso que é importante que você entenda nesse episódio. Independente da visão que você tenha, você sempre vai entender para um lado. Não existe alguém imparcial. Nunca vai existir.
Não existe opinião imparcial.
Não existe. É impossível. Qualquer pessoa, seja político, seja filósofo, seja jornalista, não existe imparcialidade. Você sempre tende a enxergar o mundo com aquele seu conceito
até
natural.
Até não dar opinião é uma posição.
É uma posição, exatamente.
Não existe isentões.
Não existe. Não, existe, o isentão é o cara que só fascistas. Não quer... Às vezes o cara só para e pensa assim, véi, foda-se. Na moral, não vale a pena a discussão aqui, eu quero que o mundo se exploda, que só quero trabalhar. Esse é o chamado de isentão hoje em dia. Não quer dizer que ele não tem uma opinião, ele só acha que a opinião dele, tipo, não vale pra discussão. Dane-se.
É, também não liga pro tema.
E o Thomas Sowell, ele é um cara mais de direita, né? Mas tem um cara do espectro mais de esquerda, americano, e que ele teve as mesmas conclusões do Thomas Sowell, só que a partir de uma psicologia, em vez da ciência política.
Uma investigação psicológica.
Exatamente. Ele basicamente, sim, ele vai falar várias coisas, mas basicamente eu não li o livro dele também, é um livro que parece sensacional, mas não tem tradução no Brasil. É de... Lê pra mim isso aqui, que eu não sei. Eu não sei falar isso aqui, eu não vou me arriscar. Em cima, o título.
The Righteous Mind.
Do Jonathan Haidt.
Jonathan Haidt.
De o quê?
The Righteous Mind.
The Righteous Mind.
Righteous, yeah.
Righteous. Yeah.
Ele basicamente explica que o ser humano é formado por um... A mente do ser humano é formado por um elefante com homens em cima. O elefante seria o que ele chama de moral, que ninguém sabe explicar exatamente como é formado. Uhum. Em que é meio que um Frankenstein da sua evolução, da sua criação, do seu desenvolvimento social, do meio onde você vive, de tudo. Então é meio que
uma soma.
Isso, é uma soma de tudo. Multifatorial. Ele é um elefante gigante. E em cima tem um homenzinho que é chamado seu racional. A maior parte das pessoas acha que a gente age puramente controlando o homenzinho controlando o elefante. Mas na maior parte do tempo...
É o elefante que vai pra onde ele quiser.
O elefante vai pra onde ele quiser e o homenzinho só tenta explicar o porquê que o elefante foi pra aquele lado.
Ah.
E se você parar pra pensar, isso acontece muito. Muitas vezes você simplesmente... É o que a gente chama de intuição, sabe? Tipo, cara, isso tá errado. Por quê? Não, aí eu começo a pensar como que eu vou justificar aquele lado tá certo. Isso daí pensa do ponto de vista político. Simplesmente meu elefante foi pra um lado, político tal tá certo.
Aí você, na verdade, tenta explicar os motivos que você é de esquerda
e os motivos que você é de direita. Não o real, se tá certo ou se tá errado, o porquê que aquilo faz sentido, mas tipo, você começa só a explicar.
Por que eu cheguei aqui?
Exatamente. E isso acontece muito. E aí significa que a gente basicamente não age por razão, a gente age totalmente por uma visão moral, que seria a visão restrita e a irrestrita, só que ele dá outros nomes. Aí ele fez até ele veio aqui pro Brasil, esse cara, na década de 90, ele até fez ele falou sobre que a visão latino-americana tem um sério problema, é uma visão moral bem assim, anticientífica, e com uma visão muito questão marxista que já foi já foi caído por terra na ciência há muito tempo. Detalhe, ele é um cara considerado de esquerda. Ele é um liberal dos moldes americanos, então ele é de esquerda.
Sim.
E ele falou isso da nossa visão latino-americana. Ele fez duas pesquisas, basicamente, uma delas ele pegou... ele contou uma história, né, pra explicar isso. Uma família... Teve o seu cachorro, vivia 15 anos lá dentro de casa, o cachorro foi atropelado. A família pegou esse cachorro, levou pra dentro de casa, fechou as portas e comeu o cachorro. E aí ele começou a perguntar pras pessoas, você acha isso moralmente certo ou é moralmente errado? Geralmente a primeira situação das pessoas é o quê? Isso aí é meio, pô, nada a ver, coisa e tal. Mas, dependendo do meio onde ele estava fazendo essa pergunta...
Mudava.
Ele ia tirando, assim, os questionamentos das pessoas, e as pessoas mudavam de opinião, falavam, realmente, não tem nada moralmente errado. Tipo, pô, mas será que a família não matou o cachorro? Não, o cachorro tava morto mesmo, ele foi atropelado e tava morto. Aí eles comeram, tem algum problema? A pessoa, é só estranho, né, um jeito diferente, mas não tá errado. Só que quando chegava pra um determinado grupo de pessoas, que ele chama de... Como que era? Weird?
Weird.
Weird. W-E-I-R-D. São...
É assim que se pronuncia?
Weird.
Weird.
Weird. Que é ocidental, educado, industrializado, rico e democrático. Esse grupo de pessoas tendia a ter uma visão dessa de mudar, baseado na racionalidade depois de um tempo. Agora, quando chegava, por exemplo, ele fez até uma pergunta parecida, só que foi com um frango. Um homem foi no mercado, comprou um frango, fez sexo com o frango e depois comeu o frango. Ele fez a pergunta...
Duas vezes?
Comeu duas vezes. Ele fez a pergunta, primeiro, para esse mesmo grupo, esses... Weird. E a galera falou, cara, isso é bem nojento.
Estranho.
Mas não tem problema nenhum, o frango já tava morto, não tem nenhuma pessoa que...
Que não tem problema.
Aí que tá. A pessoa falava, chegava à conclusão, é, não feriu ninguém, o frango era dele, já tava morto mesmo. É estranho, é nojento, mas não é um problema moral isso, psiquiatria não tá afetando
ninguém.
Psiquiatria
tem alguma coisa a dizer sobre isso.
Só que um determinado grupo, ele fez uma pesquisa daí no McDonald's, perto da faculdade onde ele lecionava. A galera falou, cara, isso é horrível. Mas por que que é horrível? Você não enxerga, eu preciso te explicar o porquê é horrível. Pô, tipo, a pessoa nem sabia explicar, mas pra ela era horrível.
Já era.
E aí é a questão da visão moral. Entendi. O elefante das pessoas automaticamente iam e depois elas tentavam justificar pensando...
Por que que eu cheguei aqui?
Por que é desse jeito? Por que que é horrível?
Não sabe
explicar.
Você
parar pra pensar, por que que é horrível?
Não sabe explicar.
Não sabe. É só... É horrível.
É literalmente o problema do cara, o que ele faz.
Isso. O frango era dele, o frango tava morto. Você não pode nem falar que foi uma tortura de animal, por exemplo. O frango tava morto.
É horrível. Você quer uma opinião minha sobre
Sim,
o fato?
Por exemplo.
É horrível porque a gente costuma pensar que nós, humanos, temos relações sexuais com outros humanos.
Certo.
E fazer relação sexual, ter relação sexual com que seja outra espécie, sendo planta ou tipo de animal, é errado.
Por quê?
Então, biologicamente, porque geralmente a gente se reproduz transando com a própria espécie.
Certo. Mas você só transa só pra se reproduzir?
No sentido biológico, sim.
Tá, mas o ser humano ele não só transa pra se reproduzir.
Pra ter relações sexuais pelo prazer.
Sim.
Mesmo assim, é estranho.
Por quê? Por quê?
Esse que é o lance.
Essa é a questão, percebe? Tipo, ele percebeu. Ele citou 5 categorias de que ele chama de base moral, valores morais, que é o valor moral da ética autônoma, que é dessa galera do Weird, que são mais assim, mais tranquilos. É, se você não machucou ninguém, tá tranquilo.
Entendi.
É uma ética autônoma. Aí tem a base da justiça, que é uma pessoa mais justa. Pô, se feriu a justiça, a pessoa já fica mais incomodada. Tem a galera que, vamos dizer, supervaloriza a questão de lealdade. Tem uma outra galera, a autoridade. Tem uma outra galera, o sagrado. E tem uma galera, a liberdade. Você percebe que, tipo, basicamente, todo o nosso elefante, ele é pautado em um ou mais desses fatores morais. Tanto é que, muito provavelmente, essa questão do animal, pô, é bizarro. Você não pode transar com o animal. Tem muito fator baseado numa base moral sagrada.
Também.
Que é errado você transar com o animal. Não, eu não tô tentando defender que você deva transar com animal, não tô falando isso, é só, tipo, pensar o porquê desse problema.
Uhum.
E aí ele até fala, quando a pessoa, por exemplo, a pessoa é ateu, ela não acredita nessa questão do sagrado, ela tende a trocar aquela base moral sagrada por alguma outra base moral. Ela só substitui. Então, por exemplo...
Mas sempre tem uma base moral que sustenta.
Que sustenta aquilo. Basicamente, você poderia... Não, cientificamente, um ser humano não deveria fazer sexo com os animais. Porque isso não é da nossa espécie. Por exemplo, tô dando um exemplo na sua situação. Você poderia ter falado isso. Então, tipo, a gente sempre vai ter um elefantinho que vai pra um lado e depois a gente vai ficar tentando justificar isso.
Sim.
E isso acontece o tempo todo do porquê que a gente é gado. Você vai defender, provavelmente, se você tá discutindo no Twitter, você vai defender
Mas
o Bolsonaro ou o Lula.
Mas isso talvez não implicaria, talvez, numa falta de reflexão, deixar... Porque é legal a história do elefante. Mas, por exemplo, eu acredito que há pessoas que antes de ir pra um lado, antes do elefante ir, pelo menos tá puxando a porra da orelha do elefante pra não ir. E de fato alguns conseguem. A minha pergunta é: algumas pessoas conseguem controlar o elefante?
É possível, mas nem sempre. Na maior parte do tempo, vamos dizer assim, é chutado esse
Nós
número.
Só somos levados.
É.
É mais ou menos um comportamento de massa.
Isso. Não, não é nem de massa, é o comportamento natural da inconsciência. O nosso cérebro,
Entendi.
Tipo assim, você vai entender bem mais do que eu.
Eu
a gente
não.
evoluiu. E, basicamente, o nosso cérebro tem um monte de mecanismos para diminuir o consumo de energia.
Graças a Deus.
A questão de padrões e pensamentos inconscientes é uma forma de economia de energia. Nosso cérebro não precisa criar um...
Então, tu tá dizendo que é uma forma de economizar energia apenas deixar ir.
É.
Claro, porque se você for parar para pensar naquilo que realmente você tá defendendo, a gente entra nesse...
A gente ia ficar discutindo e você para pra pensar no dia a dia. Faz diferença?
É, você começa a pensar... Não, eu nunca tinha realmente parado pra pensar sobre o tema. E isso gasta energia.
Sim.
Parar pra pensar é um gasto de energia no sentido biológico, inclusive. Então, seria um mecanismo de automaticidade... Eita porra.
Automatic... Automação.
Tempo.
Automação.
O ser humano faz isso o tempo todo.
O tempo todo.
Olha pra mim agora, fecha o olho e fala qual é a cor da minha camisa. Ou pra quem tá vendo com outra pessoa agora,
vermelho.
Do lado.
Vinho. Vinho.
É, você vinho. Tá olhando. Você tá olhando!
Não tava olhando.
Ah, tá. Então eu não vi. Desculpa, vi só seu olho aberto.
Você fechou o olho também, né?
Ou, por exemplo, olha
na hora, você, todo mundo fechou o olho.
Você mora 25 anos na mesma casa e você não sabe a cor da parede da sua casa.
Calma. Não, nem tanto.
Tudo há um limite.
Mas pode acontecer.
A pessoa mora 25 anos e não repintou essa casa em 25 anos. Não tem mais cor.
Cara, mas é porque é automático, é literalmente automático. Seu olho não processa tudo.
E esse conceito de gado, a gente associa muito à questão da política, né? Que é o que mais acontece hoje em dia. Mas você pode perceber que é um mecanismo de defesa. A pessoa nem parou pra pensar, mas de alguma forma aquilo se associa no mundo ideal dela, ou na visão do ser humano dela, ou tem alguma coisa que aquela pessoa se parece com o ideal e aí ela começa a defender aquilo. E depois, se aquilo cai por terra e percebe que, pô, não era bem assim, aí ela sente um problema, que é aquilo que a gente, não sei se tá agora pra falar, da dissonância cognitiva. Se eu... pensei, eu tenho esse meu valor moral de que, por exemplo, comer um frango é errado. E por algum motivo você consegue provar pra mim que comer um animal, do ponto de vista sexual, tá certo. Isso vai criar uma dissonância cognitiva em mim, que é basicamente dois valores se contradizendo, é como se fosse um bug no meu cérebro. Uhum. Aquilo literalmente, psicologicamente falando, né, cria uma dor física em mim.
Sim.
É associado literalmente a uma dor física.
É porque, não sei se vale a explicação, mas tem uma região do cérebro chamada girudo cíngulo, onde ele é responsável por processar dor, tanto sentimental quanto física, a mesma região.
Uhum.
Então, se você tiver com uma dor sentimental...
não faz diferença pro cérebro, né?
E toma um remédio pra dor física, funciona igual.
O cérebro não consegue perceber a diferença, né?
Exato. Por exemplo, você tá triste, sei lá, porque por causa do arrombado que você deu uma fonte e ele cagou. Sacaneou com você. Você ficou chateado.
Vai tomar um dipirona.
Você ficou chateado. Tomar um dipirona.
Devia ter tomado uma dipirona, não pensei nisso.
Diminuía significativamente.
Sério?
Cara, que interessante.
Então,
é realmente interessante.
Psiquiatra receita remédio igual...
igual doutor clínico.
Intrigante. Não sabia disso mesmo. E aí, essa dissonância cognitiva...
Só, desculpa te cortar, um parênteses. Só pra gente... esse parênteses que eu abri desse giro do símbolo. É por isso que pessoas tristes e depressivas realmente sentem mais dor física. Porque já estão mais suscetíveis a isso.
Caraca,
interessante.
Aprendi mais coisas nesse podcast.
De nada.
Obrigado, Danilo.
Bora.
Então, a pessoa chega, tem essa dor, e aí ela tem a situação de ou se convencer e mudar o pensamento dela, ou ignorar. No momento que, por exemplo, se ela ignorar, aquela dor cessa e aumenta o nível de dopamina dela, ela recebeu um benefício com aquilo.
Prazer.
É por isso que as pessoas tendem a não mudar de opinião quando elas são...
eu acho que também tem uma relação do viés de confirmação.
Sim.
Né? Se eu tenho uma ideia e chegam pessoas que confirmam a minha ideia...
ah,
opa,
tá vendo?
Beleza.
É isso mesmo.
É, sempre pensei que fosse.
Você
assim.
Começa a procurar, é o seu homenzinho em cima do elefante de novo, tentando
exato.
Procurar
aí
a justificativa.
Chega...
tá vendo? Tal pessoa era genocida mesmo, porque... olha ali,
olha
ó.
Isso.
Tá vendo? Isso aí é óbvio que o genocida
fala. É, tanto
fala,
que a gente
isso.
tende a seguir perfis que só... confirma o que a gente pensa.
Sim.
Né?
Bolhas.
De informação,
bolhas.
Por exemplo.
Então viraria um zoológico, né? Vários elefantinhos ali.
Uma savana só de elefante.
Só de elefante.
Só de elefante, né? E o homenzinho em cima, perdido.
Tentando puxar alguém, mas dificilmente consegue. Aquilo que você perguntou, se o homenzinho consegue puxar, é um trabalho muito grande. Você realmente abre mão da sua, do seu conceito moral, sabe? É tipo você chegar e falar pra mim, eu acredito em Deus. Você falar pra mim, cara, deixa de acreditar em Deus. Não é tão simples, a gente não consegue explicar até que ponto é moral e até que ponto é a minha existência. Eu não consigo separar o que eu acredito do que eu sou.
Claro, que faz parte de uma coisa só.
É, então tipo, não é tão simples assim, às vezes a gente pega e fala assim, cara, mas por que tal pessoa tá defendendo política? Nossa, ela só pode ser babaca igual aquele político. Só que ele não parou pra pensar que aquela pessoa tem... por algum motivo, independente qual seja, uma ligação tão forte com aquela crença que ela não consegue desassociar. Não quer dizer que ela é má. Pode ser simplesmente que a visão de mundo para um aspecto específico se juntou tão forte que ela não consegue largar daquilo. Aquilo traz uma dor muito grande para ela se for tentar romper.
É, por exemplo, então você basicamente consegue controlar o omisinho em momentos específicos, né? E para mudar uma opinião, para você, por algum momento, controlar ou não esse... Como é que é? O elefantezinho? Requer tempo. Muito tempo.
Muito tempo e exercício. Você tem que o tempo todo ficar se exercitando em se cancelar, digamos assim.
Tipo, sabe quanto tempo você poderia dizer que você mudou de ser libertário pra não ser libertário? Ou de não ser pra ser libertário?
Cara, eu levei cerca de 1 ano e meio pra romper o paradigma da justiça, por exemplo. Eu aceitei tudo. Tudo fazia lógica pra mim, fazia muito sentido.
Até a educação.
Eu aceitei. Até a educação, segurança, fazia sentido pra mim. Chegou a justiça, mas cara, como que a justiça vai ser privada? Eu entendo o raciocínio lógico, faz sentido, mas eu não consigo largar isso. Isso levou muito tempo. 1 ano e meio, basicamente.
Eu tinha isso aí com direito autoral.
Direito autoral.
Fiquei, mano, não tem direito Músico, autoral. E aí? Né? E como Músico é que as pessoas dinheiro recebem dinheiro?
Você fala assim, demorei, cara, faz sinentido, é lógico,
até
mas...
porque eu...
E eu vou ganhar de algum erro.
É. Percebe? Por um valor de sobrevivência. Na cabeça dele, ele tava pensando, como que eu vou sobreviver?
Tipo, o que? Vamos combinar, não tá nada errado, né? As pessoas querem defender os seus.
Sim, não tá.
Justo, belo e moral.
Corretíssimo. E... eu tenho uma pergunta pra você.
Fala.
É, a maioria da questão aí de gado que você falou é uma questão bastante comparativa, né? E, por exemplo, gado de mulher.
Como assim?
Gado de mulher. Por que o cara é gado de uma mulher?
Igual
porque não
falou,
é
igual a última vez, é buceta, bebida e dinheiro.
É. Sim.
Ah, não.
Não, não isso. Não isso.
Mas é, foi buceta, sexo e dinheiro.
É que buceta se correlaciona-se com sexo.
Eu sei, mas sim, eu acho, mas que é que sim. Você é, falou errado porque você não correlaciona isso, provavelmente.
Não, mas tipo,
eu falo buceta...
Por exemplo, tem uma streamer, não vou falar o nome dela, que ela faz live, né, ao vivo, de sutiã em piscininha.
Ah, adoro.
E aí, os caras doam um dinheiro pra ela.
Certo.
Pra ela ficar na piscina, balançando os peitos, tal, de sutiã e tal.
Cara, isso é tão cringe, na moral.
Na moral. Mas logicamente, as pessoas tendem a falar que esses homens ou mulheres que fazem isso, que doam dinheiro pra essas pessoas, são gados.
São gados.
O termo gado seria correto pra isso ou é gado no sentido de que...
O termo correto...
Não conseguiria dizer um...
O termo correto é simp.
Simp, tá.
Simple man. A pessoa simp. É simples. Ela vê uma menina de biquíni na piscina e só quer fazer isso. Entendeu?
Não.
Esse é o mindset.
É, então, eu acho que isso tá muito mais ligado a isso do que realmente um valor moral, sabe? No sentido mais ligado, difícil da pessoa soltar. É só uma pessoa que quer a facilidade, de repente.
Não é necessariamente um gado.
Não sei se é gado. Ficou um termo em português.
É porque
que
é gado, se a gente pegar o que tá no senso comum, é basicamente tudo que você paga pau.
É.
É verdade.
Sem pensar direito no que tá.
Você vai
essa pagação
gostar
de pau
daquilo independente do que aconteça.
É, exato.
Tipo, tal pessoa matou alguém.
Pô, mas isso é muito
você
bom.
Tem que entender que matar alguém nem sempre é ruim. Pô, mas era uma criança. Não, mas você tem que entender que aquela criança era mal criada. Vamos combinar.
Meu Deus.
Tipo assim.
Mas falando nisso.
Mas ela tava dormindo. Ah, pô, mas dormindo ela tava sonhando.
Pô, tava roncando pra caramba. Ninguém conseguia dormir naquela casa.
Mas falando nisso, você teria sim um exemplo prático pra gente analisar essa questão de gado? Prático e recente.
Sim. Mariana Ferrer. Não sei se vocês lembram. Eu não sei se a gente discutiu disso em algum podcast.
Quem é essa?
Foi um caso que teve com...
A gente, eu acho que discutiu um pedacinho, algum, não sei qual, mas discutiu
alguma
coisa.
Como que é o nome
coisa
daquele jornal? Eu esqueci o nome.
The Lancet.
Não lembro.
Não,
Ninja
é o...
Ninja.
Não.
Intercept?
Não. Intercept, é esse jornal. Eles soltaram uma parte de um vídeo do julgamento, não sei se é julgamento, do testemunho, enfim. Uma parte lá do julgamento.
Lá, né?
Isso. Um vídeo de 3 minutos, se não me engano, que parecia que tava todo mundo atacando a suposta vítima, e eu digo suposta porque a gente não tem como confirmar do ponto de vista legal se ela de fato foi vítima ou não. Enfim, ela tava entrando em processo pra saber disso, e a verdade é que o processo todo tava em segredo de justiça, então não existia uma pessoa que não fosse as partes capaz de realmente pegar todos os dados e tomar uma posição racional sobre aquilo. Era tudo pautado em sentimento. E aí a gente teve uma galera que falou, não, isso é um absurdo, ela foi estuprada e o Intercept criou um termo que nem existia no julgamento, que é estupro culposo, que não sei o que, não sei o que lá. Aí a galera, olha, pra defender o machismo, estão criando até um termo jurídico que não existe, pá, não sei o quê. E um outro lado chegou e falou, não, mas não é assim, ela deve estar fingindo, tá mentindo. Ou seja, esse é um caso bem clássico em que cada lado levou o seu elefantinho pro seu lado. O elefantinho foi automático. E a gente tem certeza absoluta que isso foi puramente baseado na moral própria que a pessoa tem, um, vamos dizer assim, um preconceito, porque ninguém tinha todos os dados. Você não tem como falar assim, não, mas eu sabia, eu tinha todos os dados, então minha análise foi racional, pautada nas provas. Não, não existia essa pessoa.
Nem prova.
Porque não tinha prova disponível pra ninguém ficar discutindo sobre isso e todo mundo teve posicionamento.
Mas ela é mulher.
Sim, teve caso de gente falar, ah, não, ela é mulher, então se ela falou que foi, então tá certo. E aí teve caso de outra pessoa, não, mulher tudo mentirosa, deve estar se aproveitando. Tipo, um monte de gente se posicionando seriamente sobre uma coisa. É o elefantinho, claro, numa situação bem... Porque quando a gente fala de política...
Não, mas quando se leva mais pelo lado da emoção, que eu acho que foi uma característica principal desse Sim. caso, que as pessoas... Ou você defendia a mulher...
Ou você era estuprador.
Ou você era estuprador, qualquer outra coisa desgraçada, que Sim. não humanista, machista, cultura do estupro e por aí Tudo. Vai. Opa!
Exatamente. E esse é um caso mais, assim, ilustra melhor, porque quando a gente fala de política, sempre vai ter aquela pessoa, não, beleza, você tá falando tudo isso, mas aquele político é ruim mesmo, Bacana por isso mesmo. E por isso. Não, beleza, a gente nunca vai ter um dado objetivo. Agora, esse caso é bem objetivo, ninguém tinha prova, ninguém tinha dado. Pra racionalizar e ainda assim a gente tomou decisão.
Eu achei muito engraçado o Rodrigo Constantino, conhece ele, né?
Sim.
Ele falou, num dia ele falou, ah, eu não vou dar opinião sobre o caso porque eu não tenho nenhum dado, nenhuma prova, então vou me abster.
O que tá certíssimo.
Aí no outro dia ele falou, se minha filha falasse que foi estuprada por um cara quando saiu pra balada, eu bateria nela.
Não, mas... Em defesa Nela? Dele, em defesa Sim. dele, ele falou assim...
Se eu não me engano, foi esse motivo que ele saiu da JJ.
Mas ele não falou exatamente essa frase, não. Ele falou uma coisa assim, se minha filha mentisse que foi estuprada, eu bateria nela. Aí ele, tipo, as pessoas falaram que ela tava mentindo, que não sei o quê. Não, ele disse que se a filha dele mentisse, que tava estuprada.
Eu achei de boa isso, a questão é que... Você sabe que tem relação com aquele caso.
Sim, ele tava fazendo uma ligação. Sim. De certa forma, ele tava fazendo um juízo de valor já, tipo, não, a menina sim, mentiu, sim, claro. É, sim.
Foi um pouquinho infeliz. Talvez.
Foi.
Ah, pois é, por isso que eu achei...
Ele já é um cara polêmico, já apanhou pra caraca, então...
Passa, como que é? Eu passando pano nos isso.
Porque às vezes ficar quieto... Cara, tem um negócio muito interessante, né? Às vezes não opinar é a melhor situação, né?
Hoje em dia parece que não.
Hoje em dia parece não. O elefante tá tão... Pô. Tá tão extremo, né? Que se você fica no meio, você é um criminoso,
você,
né?
Você, automaticamente, se você não tá defendendo um lado, você tá defendendo o outro. Isso é um problema.
Eu tenho outro exemplo, que é o do médico, né? Bruno Filaide, não sei o nome dele.
João de Deus.
Que ele é um infectologista, né? É um MD.
Infectologista?
É. Acho que é isso. Tá. Ele defende
era
vacina,
que desde
né?
o começo da pandemia fazia vários tweets, tipo, desmentindo várias coisas,
sim,
né?
Sim,
tipo, o cara sempre foi muito racional, nunca desrespeitou a galera, tá ligado? Sim. Eu achei isso.
E assim, ele defende a vacina assim como qualquer outra pessoa que eu conheço defende a vacina, né? Aí ele começou a... E aí as pessoas começaram a bater... Eu não conheço o Bolsonaro. As pessoas começaram a bater pau pra ele. Não, tá certo, tem que defender a vacina mesmo. Logicamente, tá certo. Só que ele começou a questionar algumas questões relacionadas à Coronavac, a vacina chinesa. Porque ele fez vários tweets com vários estudos falando que a Coronavac não era tão eficiente em idosos e que talvez seria necessário uma terceira dose para deixar os idosos imunes ao Covid. Basicamente era isso. Quando ele falou isso...
Foi chamado de antivacina.
Uma semana depois, ele já tinha ativado o Twitter porque já estavam ameaçando ele. Parece que a Tabata Amaral falou alguma coisa também dele. Além de chamaram ele de antivacina.
O cara tá literalmente falando, galera, vamos tomar mais uma vacina, porque talvez duas não sejam suficientes. Antivacina, tipo.
E tipo, a galera assim, mais que antes concordava com ele, que tem que ter vacina, começou a xingar ele porque ele fez um questionamento sobre a vacina chinesa no modo normal de como ela é. E tipo, você vê o tão... O...
Bizarro a situação.
Eu não sei como as pessoas conseguem acordar, assim, honestamente.
Não, isso realmente aconteceu nesse livro, porque não é só o Brasil que tem essa discussão. A Inglaterra tá discutindo e dar mais uma dose pra galera idosa.
Mas, cara...
Um reforço, eu chamo de reforço.
Cara, mas isso é o Brasil.
É o Brasil.
A gente se tornou um
aqui
nível...
Aqui é Brasil.
A gente transformou a discussão política da vez e a pandemia...
Muito extrema, muito extrema.
Numa situação em que... Ou você tá querendo matar as pessoas ou você é o salvador da pátria. Até esse Jonathan Haidt, ele disse bastante isso. Existe um problema na política quando você transforma uma raiva e começa a transformar o mundo em vilão e herói. Um lado tá querendo salvar, o outro tá querendo destruir. Você começa a criar um sentimento de repulsa. E quando você começa a transformar esse sentimento de repulsa, você tá criando como se fosse uma subcategoria. Não é mais o Danilo defende, sei lá, o político A. Cara, eu defendo o político B, o Danilo é repulsivo. Ele deixa de ser humano, porque ele tá defendendo o político B. A, no caso. E quando isso acontece, começa a abrir margem pra coisas bizarras acontecer. De tipo, cara, se o Danilo não é humano, eu posso fazer qualquer coisa com ele? Essas coisas começam a ser meio que normalizadas, sabe? Tipo, ah não, que nem algumas pessoas falavam, fogo no nos racistas. Tipo, mano, beleza, racista é bizarro. Só que, ah, racista nem é gente. Você começa a levar as coisas assim pra um... Passar uma certa linha que começa a se tornar perigoso.
É literalmente a mesma coisa da Ku Klux Klan.
Exatamente.
Porra, o cara é negro, pô.
E aí, teve recentemente aquela questão do Antifa, né, versus não sei o quê.
Uhum.
Aí você percebe que quando os caras começam a usar violência... Pra justificar uma violência que aconteceu no passado. Tipo, não, os antifas usavam violência porque na década de 40 um monte tinha fascista matando gente. Eles estão justificando uma violência pautada numa violência da cabeça deles, porque não existe mais. Ou pelo menos não em quantidade relevante. Em proporção que eles falam.
Também acho.
E você tratar um problema da sua mente abre margem pra você transformar a situação bizarra. O fascismo em si, ele era pautado numa violência da cabeça dos caras. Você pega o Hitler, por exemplo, ele justificava tudo aquilo que ele fazia com o judeu pautado na violência que os judeus faziam com os alemães. Uma violência que na cabeça dele existia. E que os alemães realmente não, o judeu realmente tira o nosso emprego, tira isso, tira aquilo, só que era tudo da cabeça dele. E ele começou a transformar as coisas num nível que, tipo, ah, judeu nem é humano. Tá tudo bem eu mandar ele pra um campo de concentração e matar como se fosse gado. As pessoas começaram a aceitar isso, porque não é mais humano, né? Aí imagina se a gente volta isso a transformar, sei lá, quem defende Lula, quem defende Bolsonaro, quem defende Ciro. Pô, ele nem é humano. Tá tudo bem sim, eu gente, queimar ele.
Tudo bem dar uma bicuda no meio da boca, quebrar os dentes do caralho.
Eu acho que um grande princípio de dicotomia que a gente tem hoje em dia é a questão de segurança. Tem dois lados muito extremos. Um é bandido bom e bandido morto. Esse pra mim é um grande problema, porque isso cria um prazer interno, já sim. Falei com vocês antes, né? Você vê um bandido apanhando na rua, dá um certo prazer, embora você nem saiba o que, que ele roubou, às vezes foi só uma comida, literalmente.
Pô, ele nem roubou nada, sejamos sinceros. Como você tem certeza absoluta que ele roubou alguma coisa?
Porque tá teve escrito um cara... bandido.
Geralmente tá escrito na descrição do vídeo.
Teve um cara essa semana que apanhou porque parecia o Lázaro que tá fugindo em Brasília?
O cara tomou uma surra porque ele parecia o Lázaro. As pessoas
puta
acharam que ele
merda.
Era o Lázaro, apanhou.
Não é só ele falar que ele não é?
Mas não é.
O Lázaro falaria
ele
que
falou, mano, não sou
piada,
eu não.
Uma piada
e aí,
não.
E aí começa a extremizar. E aí você começa a apoiar esse negócio. Daqui a alguns anos, literalmente, uma pessoa tá roubando o celular e indo pra paredão de fuzilamento. E as pessoas vão bater
sem
palma.
Sem um julgamento não, decente, só baseado no que você acha. Porque...
Por quê? Porque tá ficando cada vez mais extremo.
Fala depois.
Entende? E isso é basicamente o nosso ciclo de ódio e a questão do gado incita esse
cara,
ciclo
tu falou
de ódio.
Do... Eu não... Cara, tu falou do Hitler odiando judeu. E se tu parar pra perceber, hoje em dia, quem odeia judeu não é mais Hitler nem nazista. É o próprio BLM por causa de Israel, tá ligado?
Mas...
E judeu não é gente.
Mas BLM não colocaria judeus em campo de concentração.
Ah, não?
Não. Por que eles não fizeram isso?
Não, né? Verdade.
Não fizeram, então.
Mais direto, é fuzil mesmo, que pô, é muito trabalho levar pra algum lugar.
Mata logo.
Senhoras e senhores, é o seguinte. A gente tá com quanto tempo?
A gente tá com exatamente quase 40 minutos.
Cara, 40 minutos já é um episódio grande, né? Porque eu realmente então, beijos. Ainda mais 20 minutos pra falar sobre a minha visão, sobre tudo que você acabou de
dá
falar.
Dá uma síntese aí.
Fala, ué.
Então, beijos, dá uma síntese.
Por que não falou pô, antes?
Pau, eu acredito em você. Eu acredito que você vai fazer em mais de 20 minutos.
Monólogo.
Biólogo.
Bora lá. Primeiro eu quero interagir com vocês. Vocês concordam comigo que isso tudo que nós estamos discutindo até agora tem relação com polarização?
Com certeza.
Certo?
Sim.
Belo e moral.
Concordo.
Eu já citei esse livro, já citei várias vezes. Vou citá-lo de novo porque pra mim ele é uma das belas referências do porquê liberdade pra mim faz sentido. O foco que eu quero dar aqui nessa minha breve explicação, como é que eu enxergo essa, por que nós somos gado...
Não, tá legal, pô.
Porque nós somos gados é a partir do ponto de vista da liberdade. O discurso da servidão voluntária do Etienne de la Boétie, ele traz uma pergunta central. O que a reflexão já vem, inclusive, no título. Discurso da servidão voluntária. Não é uma servidão imposta, não é autoritária, ninguém tá mandando você fazer nada. É voluntária, ou seja, eu e você e todo mundo escolhemos servir de alguma forma. E dentro desse livro ele faz um ataque à polarização. Porque quando a gente... Desses mecanismos que você acabou de comentar, Edwards, a gente basicamente vai para um lado e depois tenta explicar. Ele ataca justamente isso. É a origem de polarização. E polarização a gente sabe que não leva a lugar nenhum. Polarização não há uma discussão. Apenas...
Alguém tentando estar certo, né?
Eu ia comentar que é como um linguajar... recente, antigo, ou a pessoa tá tentando mitar ou tá tentando lacrar.
É.
Ela não tá tentando, de fato, fazer alguma argumentação com aquilo que ela discorda. E sobre isso, o Etienne de la Boétie, ele fala que a ideia da liberdade para nós humanos, ela é angustiante. E é uma coisa lógica. Ter que defender, escolher defender a liberdade... Esse exercício de refletir para além das caixinhas de bombom, para além do elefante que apenas aí você tenta explicar o porquê, existe a angústia da escolha, porque é a escolha que você tem que tomar. E toda vez que nós, qualquer humano está diante de fazer uma escolha, nós estamos angustiados. Sabe aquele sentimento que dá que você tem que escolher algo? Você tem que escolher comprar alguma coisa, comprar outra coisa, pagar uma conta ou pagar outra.
Pizza de margarita ou de frango com catupiry?
Todo mundo gosta de pizza de margarita.
Falou o cara da fonte. E é justamente isso que ele ataca. Por que que a gente se entrega de forma gratuita? Por que que a gente abre a mão da liberdade? Pode falar.
Que nem tu falou, por causa de economizar energia.
Exato, e um dos... que ele não fala exatamente de economizar energia, porque ele escreve isso pro meu ódio pessoal quando ele tinha 18 anos de idade. E ele morreu com 33, morreu novo, e ele tá escrevendo no século XVI, lá em 1500, onde era rei.
Ele era
na
muito
França.
Rico. Ele escrever.
Ele era burguês, com certeza. Era burguês. E naquela época, o rei Luís XVI... Ele, o que adivinha o que o Luís XVI estava tentando fazer? Implantar. O rei XVI queria implantar o quê? Para causar discórdia, para causar polarização.
A internet.
Em 1500, ele estava querendo incluir o famoso gabela, que é o imposto sobre o sal.
Olha só.
Ele quis adicionar um imposto sobre o sal, que era uma coisa consumida por todo mundo, né? Então, ou seja, era um produto essencial, porque todo mundo usava. Então, vamos aumentar... o imposto do sal, porque, né? Porque sim, porque eu sou o estado de pau no seu cu.
Eu sou o rei.
Isso ocorreu a polarização. E é nesse contexto que ele escreve a perda da liberdade. Qual é a analogia que ele utiliza para a nossa acomodação? Esse é o termo que ele utiliza para essa nossa economia de energia que a gente chegou hoje. Ele chama de acomodação porque é basicamente
faz sentido, igual,
um sinônimo, faz sentido no mesmo espectro para explicar. Imagina um cavalo selvagem. Para domar um cavalo selvagem é uma coisa difícil, ele é selvagem. O processo de domar o cavalo, para o cavalo, é você restringir a liberdade dele. Quando você está querendo domar um cavalo, você está querendo restringir a liberdade dele. Então, a primeiro momento, o cavalo tem uma resistência. Ele vai correr, ele vai te morder, ele vai dar um coice, ele vai fugir de você. Ele não quer ser domado. Mas aí, uma vez que você consegue pegar a porcaria do cavalo, faz um carinho nele, leva um milho, aí você começa a colocar o arroio, aí ele começa a achar legal você dar milho pra ele, dar milho, olha, eu tô falando no ponto do, ele recebeu do cavalo, ele recebeu o milho, aí colocar o arroio, colocar a sela. Para o 8NWC, nós, a humanidade já é o cavalo com arroio, nós já estamos domesticados já. A gente já está acostumado, voltando um pouco para o contexto brasileiro, que a gente paga imposto e não vai receber porcaria nenhuma em troca. Isso tudo bem. E a gente está acomodado com isso. Ele ataca o porquê, diabo, nós estamos acomodados com isso. Por que que a gente até reclama lá, político do igual, e não faz nada? Por quê? Qual é, é isso que ele, a pergunta que ele traz de essência no livro? É porque nós somos tão acomodados. Por que, pior ainda, diz ele, nós deixamos a liberdade escorrer? Por que que nós entregamos a nossa liberdade? Porque não tem nenhum filho da mãe, nenhum ditador metendo a arma na cabeça como teve em tempos antigos, né? Por exemplo, quando uma pessoa coloca a arma na sua cabeça, você não tem muita liberdade a não ser a meio que obedecer a pessoa ali. Mas até então, o Estado, de alguma forma, ele, no pior dos casos, ele até pode apontar uma arma pra você. Mas até então, não tá. E por que que a gente deixa isso acontecer? Por que nós entregamos? É, a explicação que ele dá é a nossa acomodação. E uma crítica que ele faz, desde aquela época que serve pra nós hoje, é a política do pão e circo. Que os políticos, o poder costuma o mesmo esquema do cavalo. O cara vai lá dar milho e os políticos, pra deixar nós numa sensação de acomodação, dá pão e circo. Que a gente esquece que a gente tá sendo oprimido, digamos assim, que a gente tá sofrendo alguma injustiça e tudo bem. Com pão e circo, vai, pega meu imposto aí. Mais ou menos nesse sentido. E ele também comenta que é um processo um pouco triste, porque você recuperar essa liberdade é um pouco difícil. Por quê? Como é que o cavalo vai fazer agora para ser selvagem de novo? Porque ele já se acostumou, ele se acomodou. E sair dessa posição de acomodação, de economia, trabalho, de energia, dá trabalho. Não é legal, dá angústia. É uma angústia, porque você precisa começar a fazer escolha. Escolha está necessariamente implicado com responsabilidade. E o que da nossa geração, pelo menos o que eu posso observar, o que menos quer na vida, é responsabilidade, é assumir os compromissos. E assumir compromisso é a mesma coisa de querer ter angústia, é a mesma coisa que querer ter liberdade. Logo, não é interessante a gente querer defender a liberdade, ter liberdade, porque ter liberdade é uma condição de angústia, e angústia não é um sentimento muito bom pra gente ter.
Isso faz total sentido.
E uma coisa que ele também reclama é a capacidade humana de trocar o ruim pelo pior. Exemplo que ele mesmo dá. Ele não, perdão, não é ele não que dá, mas sou eu da minha cabeça, porque o que aconteceu foi depois que ele escreveu o livro. Rússia, Nicolau II, ditador, a era do Caesar, né, do Czar lá. A Rússia, a família do Nicolau começou em 1613 e terminou em 1917. Foi a família dele que basicamente fundou a Rússia. Quem derrubou? Lenin.
O brabo.
O herói. Lenin. Quem sucedeu? Stalin. Pior ainda, matou de uma forma mais organizada, muito mais que Nicolau, que governava por decretos. Nem falava, é decreto e pau no seu cu. Stalin e Lenin fizeram a mesma coisa de uma forma muito melhor organizada. Muito melhor organizada, ficou estranho, né? Muito mais organizada. Outro exemplo, na França absolutista com o rei Luís XVI, o famoso decapitado. Foram lá, decapitaram, baixaram o absolutismo. 10 anos depois, discutindo quem é que vai tomar, quem é que vai levar a nação pra frente, coloca o Napoleão, que matou e exterminou de uma forma mais organizada ainda que qualquer rei absolutista anterior ao Luís XVI. Então, a gente tem essas tentativas, historicamente falando, a gente tem essas tentativas de liberdade, de sufoco, parece que a gente só reage quando de fato está apertando o nosso pescoço, a gente precisa dar um alívio, aí quando dá uma aliviada, coloca um pior.
Um joelho
no, pra
um joelho no saco, joelhado.
Aí traz uma coisa psicológica que eu realmente não saberia explicar. E ele fala que nós temos uma adoração, um amor aos tiranos. A gente gosta de ser, de estar na condição de servidão.
É porque aquela situação, aquela sensação de alguém que vai resolver o problema. Por mais que o cara seja ruim, você sabe, se o pau quebrar, ele vai resolver o problema. É por isso que a gente gosta de ditador, de pessoas... É aquele, na nossa visão latino-americana, de salvadores, né? De tipo, seja presidentes, Bolivar, governantes, qualquer um que chegue e resolva o problema. Ah, o cara não é tão bom assim, mas pô...
O cara nem resolveu o problema.
É, mas ele chamou a responsabilidade pra ele, ele precisou, ele fez tudo por mim, eu não precisei fazer nada, eu só tive que pegar uma arma e obedecer a ordem dele. Pô, tá fácil. Eu
tive que pagar o imposto, tá suave.
Ele planeja tudo, eu só executo.
Mais fácil, realmente.
Então, basicamente, Danilo, todo ser humano é masoquista?
É, eu não, então, eu comentei, eu não conseguiria fazer essa avaliação da humanidade. E pra tentar concluir o raciocínio aqui do Etienne, da onde eu tô tirando tudo, toda essa minha explicação. Nesse contexto que eu acabei de explicar, da Rússia, da França, a pergunta que ele faz, não que ele deu esse exemplo, que lembramos que ele estava escrevendo antes de tudo isso acontecer. Então, esses exemplos que eu dei aqui, chupinhei. E o que, que se coloca, o que colocar no lugar da liberdade? Quando a gente consegue ela, quando o Lenin conseguiu derrubar o Nicolau, quando a galera conseguiu decapitar o Luís XVI, o que, que a gente coloca no lugar?
Assim,
o que a gente coloca no lugar da liberdade?
No mundo das ideias ou o que acontece?
A liberdade.
O que acontece ou no mundo ideal?
No mundo que você quiser.
Ninguém, né, mano?
A gente coloca, geralmente a gente costuma colocar outra algo pessoa. Pior, colocar outra pessoa. Então ele só tá substituindo o problema.
A gente não mudou a forma de pensar. Essa é a realidade. A gente não mudou a forma de pensar em que... Por isso que muita gente que defende a liberdade fala que liberdade tem que ter responsabilidade. Não é responsabilidade só de, não vou ferir os outros. É porque você vai ter que ter responsabilidade que se alguém não fizer pra você, você tem que fazer. Você tem que entender como é que faz, você tem que resolver o problema. E quando isso não é mudado essa chavinha, você vai tirar um e vai colocar outro no poder. É
Mas o que o Danilo falou, pelo menos da geração atual, faz muito sentido. Que ninguém quer ter responsabilidade
ninguém
de nada.
Quer. Então é mais fácil deixar o elefante ir do que tentar puxar a orelha dele.
Você vai, ter maior trabalho. De repente aquele cara ali... Tá mais ou menos, né? Aceita.
E é claro que o Etienne tá falando sobre o que estava acontecendo na época dele, mas o texto dele, pra mim, ele é bem atual. Né? Por exemplo, tem uma hora que ele fala: parem de reclamar que o Estado é tirano. Essa é a função dele.
Sim.
Para de reclamar que ele tá cobrando imposto e tá gastando com lagosta no STF. É a função dele, é isso que
Cê
ele vai fazer.
Você não compra um gato esperando que ele lata, né? Não faz nenhum sentido.
Não é? Então, a dica que ele dá, ou o que dá a entender de como resolver esse problema, é que ele fala: sejam resolutos. Naquilo em que nós pudermos ser livres, ter o poder da escolha, que nós apegamos a esse momento e utilizamos eles para, de fato, mudar alguma coisa prática na nossa vida. Porque, como o exemplo que eu tinha acabado de dar, você não tem muita liberdade quando uma pessoa coloca uma arma na sua cabeça. Nesse momento, a gente não tem muito o que fazer em relação à liberdade.
Sobrevive.
Mas nas relações do dia a dia, com quem você vai fazer amizade, com quem você vai trabalhar, o tipo da sua dieta, isso você tem o direito da escolha, você tem o poder da escolha. E muita gente larga isso como se fosse qualquer outra coisa. Está deixando de exercer a sua liberdade. E essa é uma crítica. Por quê? Fazendo uma analogia novamente com o reino animal. Quando a gente tenta prender um bicho selvagem, uma cobra, um leão, um lagarto, seja lá que diabo, esse diabo desse... Eu falei lar?
Lagarto.
Lagarto, é biólogo muito bom. Esse animal selvagem, ele vai fazer o diabo a quatro pra sair da gaiola, pra tentar sair. Porque o que tá em jogo ali não é apenas a vida, mas a liberdade dele.
Talvez seja até mais importante.
O que é mais importante? Segundo Etienne Laboessier, a liberdade é o fundamento humano, é o princípio do direito humano principal. E abrir a mão desse direito é você deixar cegado.
Vida sem liberdade, né?
Isso é cegado.
Simplesmente tá ali. Vida sem liberdade não é vida.
É o quê?
Não sei.
Sobrevivência?
Talvez nem isso.
Cara, então, esse livro tá bem conservado. 500 anos já.
Então é mais ou menos essa ideia que eu tinha em relação do que as pessoas são gado. É porque abrem a mão da liberdade e, na verdade, no contexto mais histórico, a gente tá tão acostumado a abrir a mão da liberdade que é mais fácil deixar o elefante ir mesmo e a gente tenta explicar o porquê que a gente foi gado depois, em vez de fazer um raciocínio anterior e falar, não, peraí, ele tá indo pra lá, mas eu vou puxar essa orelha aqui até ele parar, pelo menos na metade do caminho, quiçá o meu puxão, ele até volta pra onde a minha razão
mas
em cima do elefante quer.
Esse é o pensamento da acomodação. Não faria um pouco de sentido com aquela galera que fala que você tem que se posicionar? Se, por exemplo, eu só não quero. Tá um monte de gente discutindo política aí. Eu falei pra mim mesmo que eu não vou falar de política mais no meu Instagram. Eu cansei de falar de política. Uhum. Eu não estaria abrindo mão da minha... Eu estaria abrindo mão da minha liberdade, nesse caso, só porque eu tô acomodado?
Acho que não, cara. Acho que tu tá escolhendo não participar. Não, tu tem a escolha, liberdade, é. Entendeu?
É, você escolheu, na real.
Sim, mas não aí no caso, se digamos que foi ruim. Sei lá.
Foi ruim o quê?
Essa discussão política vai ter eleição, vem um pior. Uhum. O fato de eu decidir não me posicionar, me colocaria numa posição acomodada ou me colocaria numa posição de talvez uma revolução de mim mesmo? Pra mim.
É, faz sentido. Eu acho que
faz sentido
é...
que eu dei, eu fiz uma pergunta.
Eu acho que depende, é meio cara. Acomodado, porque é meio que uma aceitação do jeito que o sistema tá. Tu já sabe que não faz diferença quem que vai ser eleito. Entendeu? Sim. Se acomodou com isso. É, digamos, que nem um cara falou no livro, né? É, tu não tem mais o que fazer. Tu não tá se rebelando, deixando de votar em um outro, em quem vai te bater, tá ligado?
Eu só decidi não escolher quem vai me bater, né? Tipo isso.
Tu só não quer perder o tempo escolhendo quem vai te bater. Pode ser qualquer um.
A questão é, mas você sabe que vai apanhar.
É. Pra mim não
só
faz diferença.
Só que você não faz
bater.
Diferença quem vai te bater. Porque você sabe que vai apanhar, então você decidiu, nesse caso, dar atenção às coisas que você pode escolher.
É, isso sim. Mesmo.
É, talvez seria a minha revolução de mim mesmo.
Exato.
Eu tô me revolucionando, me libertando.
É que na minha. A gente
pode
considerar a analogia do assalto da arma na cara, o Estado. O Estado vai estar aí. Ele vai te bater. Quem vai te bater? Foda-se, ele vai te bater.
Pode ser o policial A ou B, mas é o policial que
vai te
bater.
Com certeza. Então é mais ou menos nesse sentido. Você só deu prioridade naquilo que talvez você tenha mais controle do que tentar mudar o Estado.
Que talvez faça mais sentido no longo prazo, né?
Dependendo eu acho que faz mais sentido e até melhora o sentido da prática da liberdade, porque você simplesmente abriu a mão de tentar decidir o que sempre vai te ferrar. Apesar que há quem discorde que democracia é muito legal, que tem que mudar a vida pela política mesmo. E talvez a gente não acredite nisso e pra nós não é prioridade.
E tipo, quem é revolucionário, por exemplo? Tipo, tirar a presidente e os caralho, mudar a estrutura inteira. Eles estão se rebelando contra o sistema, né? Não estão aceitando a autoridade.
Sim.
Mas que nem o Danilo perguntou, por que que depois que ganha, né? Se quando ganha...
Eles voltam a uma situação...
Fica uma situação,
dos bichos, né?
Situação pior.
Tira os fazendeiros, os porcos vão controlar a revolução e os porcos começam a se tornar os humanos que antes era todo o problema da fazenda, tá ligado? Ninguém leu a Revolução dos Bichos aqui.
Já li sim.
Todo mundo... Não leu, mas sabe a história.
Contar a mesma história da Rússia que eu acabei de contar.
É, exatamente.
Que aí, se a gente quiser continuar, por exemplo, vem Gorbachev, que aí cai o Muro de Berlim e acaba a União Soviética. Quem vai no lugar? Putin. Só não é mais autoritário por falta de espaço, não porque não
que
quer.
Que tá lá até hoje.
É,
inclusive. Detalhe.
Tá vendo? É uma coisa,
acho que ele entrou 10 anos depois, mas...
Saiu ditadura, entrou Collor. Veio Lula, veio o Fernando Henrique. Lula, Dilma.
Pra mim é o mesmo sistema. Só vai piorando então, por causa que o sistema é desenhado assim.
Não, mas agora vai ter terceira via, vai ter um bom presidente aí.
Com certeza.
Ah, o medo da autonomia é uma coisa pra gente refletir. É isso?
É isso.
Mais alguma coisa a adicionar, meu querido Victor?
Não, basicamente é isso. Só quero que todos que estejam ouvindo agora repensem e comecem a ficar analisando essa questão do elefantezinho deles. Tentar
aproveita e dá tchau.
Desse elefante. Tchau, Danilo.
Tchau, Victor. Fala, meu jovem.
Galera, é isso. Reflitam, sejam livres...
Na medida que puderem.
Na medida que puder, na sua vida, pra sua família, e se você tiver oportunidade, pegue a única saída que o Brasil tem, isso. O aeroporto de Guarulhos.
E por exemplo, se você quer ter mais liberdade econômica, como é que faz?
Você vai entrar no YouTube e vai digitar sem economicês, aí você vai encontrar o meu canal no YouTube. Ou você pode me seguir também no Instagram, @edwardsmiranda. Eu prometo que não vou falar de política.
Durante hoje. Meio segundo. Não, dá tchau, sempre. André.
Valeu, pessoal. Tchau. Muito obrigado por esse episódio e...
até a próxima.
Busquem conhecimento.
Busquem conhecimento. Meu nome é Daniel Jeremias e você acabou de escutar mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Um beijo, um abraço e tchau. TCP.